Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Atualmente, existem vários métodos disponíveis para diagnosticar o H. pylori. Os mais utilizados são a endoscopia e o teste da urease. Quem dá mais detalhes é a gastroenterologista Maria do Carmo Passos, professora da Faculdade de Medicina da UFMG.
O diagnóstico, então, a gente pode fazer através de exame endoscópico, endoscopia digestiva, a gente biopsia, faz ali testes tanto para biópsia, para o microscópio, vai para a biópsia, como o teste chamado teste da urease, que é um teste que o próprio endoscopista faz, que vai se basear na produção, na grande produção de urease pela bactéria. Ele muda a cor ali, é um indicador de pH.
A professora também fala sobre outro método diagnóstico, o teste respiratório, também conhecido como teste do sopro.
Podemos fazer através do teste respiratório, que também se baseia nessa propriedade singular do H. pylori em produzir urease. Aqui no Hospital das Clínicas fazemos o teste respiratório para a pesquisa do H. pylori. A pessoa sopra, depois toma um suco de laranja contendo uma ureia marcada com carbono 13. Se a pessoa tem a bactéria, tem urease, ela vai quebrar essa ureia em amônia e CO2. Aí nós vamos medir o CO2 que é eliminado do sopro.
Cada paciente tem particularidades que influenciam na escolha do exame mais adequado.
Temos também testes sanguíneos, a sorologia pode ser feita. Então, testes nas fezes, o antígeno fecal. Então, existem exames que são mais para diagnóstico, são exames que são mais para controle de cura. Alguns pacientes precisam ser revistos lá dentro, do ponto de vista endoscópico, para ver se cicatrizou uma lesão. Então, para cada paciente, uma conduta, mas todos esses são testes diagnósticos que estão disponíveis para a nossa prática médica.
Se metade da população está infectada pelo H. pylori, é necessário tratar todos os casos? A professora responde.
Então, isso é discutível, né? Muita gente ainda não trata, se for uma gastrite muito leve, o paciente já muito idoso, que só tem uma gastrite leve, dificilmente ele vai viver a tempo, desenvolver doenças graves, mas a tendência é tratar todo mundo, principalmente os jovens que vão ter uma vida muito longa.
Maria do Carmo explica como é feito o tratamento da infecção, lembrando a importância da orientação médica, com a possibilidade de efeitos colaterais.
O tratamento do H. pylori é feito com antibióticos associado a um medicamento que inibe a acidez do estômago, chamado inibidor de bomba de prótons, então omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol. A gente associa um desses, mais dois antibióticos, durante tendência hoje a tratar 2 semanas, 14 dias, e é claro que o paciente tem que ser bem orientado, antibióticos são difíceis de tolerar, pode dar náusea, pode dar vômito, às vezes diarreia, então o paciente tem que ser orientado que ele precisa tentar tolerar, porque é a chance dele de tratar.
Em alguns casos, de acordo com a professora, torna-se necessário fazer um segundo tratamento da infecção.
Existe risco de reinfecção, existe risco de recidiva. E esse tratamento, por mais que a pessoa faça 14 dias, não é 100% efetivo. A gente consegue erradicar 90%, 95%. Então, vai ter 5%, 10% que continua infectado. Será necessário um segundo retratamento, que a gente muda os antibióticos, faz novamente por 14 dias, enfim, é chamado retratamento.
O Saúde e Consciência de hoje está terminando. No último programa da série que vai ao ar amanhã, saiba quais são as principais recomendações para os pacientes diagnosticados com H. pylori. Essa edição foi produzida por Arlen Valadares com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.